Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 79 do Olá, Mundo. Eu sou o Guilherme Rambo e, de volta, comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza?
Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas?
Tudo certo por aqui. Eu quero saber como é que foram aí. Foram férias? Foram trabérias? Meio termo?
Foram meio termo. Eu tirei umas semanas de férias e outras semanas de trabérias. Mas foi daquelas de relaxar e ficar de boinhas, sem viagem, só ficar tranquilinho. Tava lá no sítio dos meus pais, lá tem uns animais, tipo, cavalo, burros, cachorrão e tal. É bom pra dar uma desestressada. Então, foi bacana.
Ah, maravilha. Mas, então, teve viagem.
Teve pro Brasil, né? Fui pro Brasil.
Bom, foi só uma viagem, né?
Foi. O que estressa é o aeroporto, né? Meu Deus do céu. É uma coisa que parece que põe o pé no aeroporto e já dá aquele estresse, assim, a gente correndo pra todo lado, né? Eu não sei, eu acho uma sensação ruim, assim, de aeroporto em geral. Eu não gosto e toda vez que eu passo no aeroporto, principalmente a parte de segurança e depois lá de... Como é que é?
Aduana.
Isso. Eu sempre penso, acho que a humanidade falhou, isso aqui é a prova. Porque... É um processo muito tosco, né? Passa por aquela fila gigante, daí aquela fila que o pessoal ainda fica fazendo o labirinto eterno para tentar dispersar mais, né? Dispersar mais a fila para, né, não ficar todo mundo grudado. Às vezes, mesmo quando tem 10 pessoas lá na frente, eles deixam, né, aquele negócio fazendo milhões de voltas para espaçar mais o tempo entre as pessoas passando na segurança. E se tu tenta passar por debaixo do negócio, sempre tem uma segurança que vai chiar. Daí... Vai lá, daí tem que tirar notebook da mochila, daí depende do aeroporto, e eu fico mal noiado com a questão de notebook nessas tray, né? Porque daí, às vezes, tem uns caras que jogam de qualquer jeito e põe coisa em cima.
Joga a chave em cima.
Daí, às vezes, tu põe ali de mal cuidadinho e tal, daí chega um, sei lá, um segurança lá qualquer e pega um negócio de outra, né, eu botei, sei lá, o relógio num negócio com a mochila e o MacBook em outro negocinho separado. Ele vai, tira os negócios e joga em cima do MacBook e tal.
Uma dica para evitar problemas, que você já, obviamente, já deve saber, mas para quem não sabe, é quando você coloca os eletrônicos numa bandejinha, eles não podem estar sobrepostos, né?
Obviamente. Ah, sim.
Mas eu já vi gente botar, e se você faz isso, você tá pedindo pro carinha ir lá e arranhar todas as suas coisas.
Eu tô até pra comprar aqueles sleevezinhos, porque não, a minha mochila é uma mochila bacana, assim, ela já é bem, ela tem o padding legal, ele protege bem o MacBook. Só que daí tem esses problemas, né? Daí tu tira, joga num lugar, assim, tipo a tray do aeroporto e daí fica meio sujeito. E eu tava lendo, isso foi algumas semanas antes de eu viajar, que me deixou mais noiado ainda, de uma pessoa que comprou um MacBook novinho. Passou num aeroporto lá dos Estados Unidos e arranharam o negócio. Enquanto passava na parte do raio-x. E eles não se responsabilizam, né? Tipo, tá arranhado e é isso aí. Inclusive, meu passaporte tá detonado por causa de uma dessa. Tipo, tava com o passaporte na tray, daí na bandeja ali. E mudaram ali. Eu não sei porquê, o que aconteceu ali, mas mudaram. E daí quando passou naqueles coisinha de borracha, sei lá o que que fica. Aquelas tiras de borracha. Passou no meu passaporte, o passaporte caiu. E eram aquelas esteiras meio rolante, então o passaporte entrou no negócio e destruiu, assim, ficou todo amassado.
Colocaram seu passaporte num triturador de papel, basicamente.
Quase, O que é bom agora, porque daí eu sei certinho qual que é o meu passaporte, se tem um ou dois passaportes junto, assim, eu já sei de cara qual que é o meu. Mas enfim, aeroporto é uma treta, eu adoro viajar, mas odeio aeroporto.
Sempre que eu vou viajar com o Rafa, eu comento com ele, sempre tem alguma situação que eu vejo que eu comento com ele. As pessoas, no momento que passam pela porta do aeroporto, esquecem todas as regras de convivência e de decência e humanidade e tudo, porque é bizarro, realmente.
Não, a questão de fila, sabe? Não existe fila, é sempre um aglomerado de pessoas. Meu Deus, faz uma fila, fica atrás de outra pessoa. Daí as pessoas, por exemplo, vai ficar atrás de mim, fica do meu lado. Por que, cara? Fica atrás de mim, sabe?
Sabe onde não é assim? No Japão.
Imaginei. Acho que depende bastante de onde que é, que voo que é. Querendo ou não, tem uma parte meio cultural disso também.
Eu já peguei voo em tudo que é canto do mundo. O único lugar que eu vi mais organizadinho assim foi no Japão, e ainda assim varia porque, né, depende do quais os turistas que estão ali, mas eu acho que o Japão tem um lance de você é muito difícil você não perceber a organização de tudo. Então, acho que por mais que a pessoa não seja, não tenha noção, meio que dá uma coisa de, putz, melhor eu me conter aqui, né, pra não dar furada. Mas é, mas e você, pelo relato que você tá dando, o seu voo entrou no Brasil por Guarulhos, né?
Não, tem um voo direto. Tem um voo direto agora de Portugal pra Floripa, maravilha.
Então, nossa. Pois é, era isso que eu ia perguntar. Então você coisa fez esse
linda.
Voo?
Coisa linda, é muito bom.
Ah, então foi bem melhor do que se fosse por Guarulhos.
Foi, foi. Nossa, não, conexão em geral, não interessa onde for, já me dá um negócio ruim. Assim, né? Porque daí tem que passar por esse processo que eu não gosto, de um jeito que parece mais ridículo ainda.
Então... Não, e em Guarulhos eles adoram colocar, tipo, você tá vindo de um voo internacional pra fazer uma conexão doméstica.
Ah, tem que fazer.
E eles colocam uma hora de não dá tempo. Não, não dá.
Não tem como. E ainda tem aquelas coisas de passar por segurança de novo e tal. E eu não sei por quê. Teve alguns voos que eu parei em Guarulhos que eu tive que passar por segurança de novo, porque era de internacional pra doméstico. Então era outro setor, então tu tinha que sair, pegar, sabe?
Depende do terminal.
Depende do terminal. Você, depende do terminal.
Onde você desceu, mas hoje em dia eu acho que é muito raro isso. Porque você. Os voos internacionais pousam no terminal 3 e o doméstico é o terminal 2. Eu acho que se o seu voo doméstico for no terminal 1, lá em Guarulhus, aí você tem que fazer o processo de novo, porque você sai do airside, né? Aí não tem o que fazer.
Eu lembro de. A última vez que eu pousei em Guarulhos. Eu lembro que eu tava seguindo umas placas lá de sei lá pra onde, vamos só supor que era a conexão doméstica, né? Fui seguindo as placas e de repente chegou num lugar que não tinha nada. Era só nada, assim, nada. Daí eu perguntei pra aqueles quiosques de informação lá e falei, tá, mas a placa tá dizendo que é lá? Ah, não, as placas estão erradas faz tempo.
Nossa.
Valeu.
Cobre a placa?
Já é uma situação estressante ali, tá no aeroporto e tal, e ter que se achar nos lugares e ainda tá seguindo placa errado. Põe, pega uma canetinha, um lick paper e joga.
Pior foi uma vez na... Não lembro se foi na França, eu tenho quase certeza que foi na França, que... Não sei o que que houve lá, que eles instruíram o pessoal que tá desembarcando do meu voo pra ir por um outro caminho lá, que não seria o caminho normal, e era aquele caminho proibidaço, assim, que tem placa de wrong way o tempo todo, tipo, go back, return, not this way, forbidden, tipo, tudo... Sabe, e a galera, tipo, um segurança a cada 5 metros. Não, pode vir, é por aqui mesmo. E aí o meu cérebro ficou muito confuso, porque informações conflitantes. Mas enfim, a pessoa tava mandando ir, eu fui.
É tenso. Eu lembro que eu peguei esse voo direto já no passado também, né, pra Floripa. E foi a primeira vez. Daí, quando a gente pousou lá, o desembarque, a portinha que vai pro, né, pra salinha de imigração... Tava fechada e a porta que vai para a área de embarque estava aberta. Então, eu mais o avião inteiro entrou na parte de embarque. E tava tudo fechado lá. E até achei estranho. Pô, peraí, tem a casa de pão de queijo aqui, a gente nem fez imigração ainda. O que que tá acontecendo? que estranho. A gente foi andando, e de repente lá no final tinha um segurança. Não, tem que passar por lá. Daí volta o avião inteiro.
É porque tem um voo internacional por semana chegando aqui, aí eles esqueceram. Uhum. Ih, peraí, tem que abrir um negócio lá.
Mas aí foi... O voo em si foi de boa, né? Só questão de aeroporto. E pra quem tá escutando agora deve estar achando estranho, né? Olá Mundo agora virou um podcast sobre viagens. Né?
Até porque o episódio anterior foi contando a viagem do Maurício pra WWDC.
Ah, então.
Então continuamos viagem. A tendência aí.
Blogueirinho de viagem, pode me seguir lá para dicas de como comprar passagem de avião barato.
Como viajar de classe executiva pagando pouco. Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmou. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a Firmou resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa, Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então, todo o recebimento aí vem em dólar e afirmou é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmou para tirar qualquer dúvida. Então, sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor? Eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. A Firmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado, como afirmou, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você assim como ela faz todos os dias aqui, tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a Firmou também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado à Firmou pelo patrocínio do Olá Mundo e, literalmente, aí, todo o apoio que eles dão à Gigahertz. Bom, eu não estou de férias, então eu tava mexendo nas coisas aqui, né? E aí, eu tô com uma dificuldade muito grande no momento com o Liquid Glass. E a dificuldade que eu tô tendo, assim, porque o que que aconteceu? Eu comecei a mexer mais profundamente com isso no AirBuddy. Eu tinha feito algumas coisinhas no Chip Studio pra molhar os pés ali, ver como é que é. Molhar os pés no Liquid Glass, né? Aí tava legal e eu achei, pô, vai ser legal assim como foi no Chip Studio, né? Qual é a diferença, né? É só outra plataforma. Mas o design é consistente agora, né, entre todas as plataformas, segundo a Apple. Spoiler, não é.
Novas.
É, então assim, mas a maior dificuldade, na verdade, que eu tô tendo de mexer com o Liquid Glass lá no AirBuddy, não é tanto a parte de adotar nos elementos e tudo mais. Essa parte até que tá indo ok, embora tenha bastante diferença com relação a como foi no iOS, mas tudo bem porque eu tô acostumado que eu sempre mexi com Mac e iOS e sempre foi diferente. Mas eu não estou conseguindo chegar numa solução pro ícone do app. Simplesmente não tô, assim, estamos eu e o Moisés abraçados, não conseguindo.
Não consegue, né?
Chorando em posição fetal. Esse ícone.
Pois é, porque eu pedi vários conceitos e renders pro ChatGPT, só pra ver o que saía. Não que eu fosse usar algum deles, mas só pra ver, assim, o que dá pra fazer, né? E eu até criei um GPT customizado que eu coloquei nos documentos lá, a documentação da Apple, o Design Guideline sobre Liquid Glass e sobre ícones, pra ele, entre aspas, saber, né? E ele fez uns renders interessantes até e tal, mas assim, eu não tô conseguindo chegar em nada que me agrada. O Everton também, que faz lá as artes pro Chip Studio, o ícone do Chip Studio que ele fez pra Liquid Glass ficou fantástico, tá muito legal. Depois eu mostro pra você. Pros ouvintes eu acho que eu não posso mostrar ainda. Então vocês vão ter que me perdoar, mas uma hora vai sair. Mas cara, o do Chip Studio ficou muito bacana. Mas ele tentou também pro AirBuddy, ele mesmo admitiu que não conseguiu chegar em nada muito interessante. Ele mandou lá alguns conceitos, eu tentei fuçar aqui. Então assim, eu acho que eu vou tirar o escorpião do bolso e contratar provavelmente o Matthew Skiles, que já fez os trabalhos de ícone pra mim, pra desenvolver um ícone, porque tá difícil, viu?
Uhum. Mas a maior dificuldade é o quê? É fazer ele funcionar bem com aquele clear mode ou simplesmente o estilo novo que não tá encaixando com o ícone do AirBuddy?
É porque, assim, o ícone atual do AirBuddy, ele é muito baseado na caixinha dos AirPods.
É tipo um Finder com AirPods, né?
É, o ícone da versão 2.x que tá no ar, que é a versão release, mas eu me refiro ao ícone do AirBuddy 3 mesmo, que é a versão que vai suportar o macOS Tahoe. Ele é muito baseado na caixinha dos AirPods. O anterior é muito baseado no Finder, tanto é que, honestamente, eu não gosto do ícone porque ele ficou muito parecido com o ícone do Finder. E na época que foi feito o ícone, eu já tinha achado isso, mas eu não quis ser o cliente chato, sabe? Tipo, porque ele ficou bonito, mas sim, muito parecido com o ícone do Finder. Não, assim, num nível que se a Apple quisesse mandar um cease and desist, eu acho que eles poderiam. Tomara que eles não ouçam isso, né? mas enfim, logo vai mudar o ícone anyway, então... E aí, o do AirBuddy 3, ele é muito baseado na caixinha dos AirPods. Não tem como fazer caixinha de AirPods Liquid Glass, assim... Porque não é de vidro a caixinha. Como é que eu vou fazer a caixinha dos AirPods de vidro se a caixinha dos AirPods não é de vidro? Isso pra mim não computa, sabe? Não funciona. Aí eu tô tentando desenvolver um conceito que não envolva... Até porque assim, o app há muito tempo já não é um app de AirPods. Ele é muito mais do que AirPods. E eu quero até desassociar um pouco a imagem do app com só AirPods. Porque tem gente que usa o AirBuddy hoje em dia que mal usa AirPods. E a pessoa usa por N outros motivos que não são AirPods. Então eu tô querendo ir pra um outro lado, mas tá difícil chegar num conceito, né? Tipo, as ondinhas de Wi-Fi, tá, eu fiz algumas coisas com isso, mas... E tem uma dificuldade que eu tô tendo também, no geral, desenvolvendo ícones, usando o Icon Composer e fazendo no estilo Liquid Glass, é que eu não consigo fazer um ícone que não fique extremamente genérico, sabe? Tudo parece cookie cutter, meio um ícone genérico que poderia ser qualquer app, não é o meu app, sabe? Sim. E aí, no macOS, até a versão 15, você tinha uma facilidade de criar identidade no ícone do app, que era ter elementos que escapam do Squircle. E no macOS Tahoe, não dá mais pra fazer isso, que daí ele coloca você lá na prisão do Squircle, né?
Pois então. É, eu acho que é um problema que acontece, né, na minha humilde opinião. Toda vez que tem um shift grande da identidade visual do sistema, eu acho que é um problema não só teu, mas da indústria, assim. Porque se tu lembrar como era, por exemplo, no iOS 7. Foi o 7 que mudou tudo, né? Não. Foi?
Foi.
Tô velho. todos os ícones, todos, era simplesmente um background branco com algum, quase que um emoji, assim, sabe? Não era nada muito... E era aqueles flat, não era nem os emoji, era mais aquele blob do Google lá. Era quase tudo assim, quase tudo. Então, eu lembro de nessa época, a gente, nos nossos ícones dos apps que trabalhava lá, ficava pensando, tá, todos os ícones que a gente tá fazendo estão iguais a todos esses outros ícones que já existem, sabe? Porque tu vai fazer um app de, sei lá, um negócio de... Que é tipo um shelves de livros, assim. Vai ser um negocinho branco e vai ter um livrinho, sabe? Antes era uma prateleira bonitinha, estilizada, sei lá, ok, com sombra. Agora não, é branco e um livrinho. Daí tu procura lá, tá cheio de brancos e livrinhos e coisas do gênero. Então, eu acho que vai acontecer parecido agora, talvez não no mesmo nível, mas parecido, onde os ícones vão ficar... Pelo menos as pessoas estão tentando, né, deixar mais... O ícone em casa no sistema, eles vão ficar um pouquinho mais homogêneo. E aos pouquinhos, né, vão... A criatividade vai fluindo um pouquinho mais, até porque é bastante tempo no sistema, tu vê outros apps, outras coisas e começa a ter outras ideias. Porque, de fato, a partir do momento que você está constrained, né, naquele... como é que tu chamou?
Squircle.
Squircle. é bem diferente de vários ícones que tem no macOS que eu vejo hoje em dia, né? Onde você tem ali o Squircle e elementos saindo dele. Acho que até o próprio Xcode, assim, se eu não me engano. Então, eu não sei como... Ainda mais questão de onde tu tem um canvas branco, né, para mudar o ícone, como tu disse, quer mudar um pouquinho a identidade visual do zero, é aquele analysis paralysis, sabe? Tem tanta opção,
sim,
tanta coisa que pode ser feita que acaba sendo difícil de começar em algum lugar. Eu sendo eu, muito provavelmente o que ia fazer, ia fazer pegar o mais perto possível de um, né, assumindo que não tá mudando a identidade da caixinha do AirPods, fazer, sei lá, alguma coisinha de vidro ali, o olho dele, alguma coisa assim, falar, tá bom assim, vamos ver o que acontece no futuro, porque é complicado. Eu tô curioso agora pra saber como é que vai ficar esse ícone, porque...
Eu também.
Pensando assim... porque pensando assim eu não consigo ter uma ideia, sabe? É muito... Né? Porque daí, como tu disse, fazer ondinhas de, sei lá, vamos dizer Bluetooth. Daí também já vai estar 500 apps com ondinhas de Bluetooth, ou Wi-Fi, ou o próprio símbolo do Bluetooth, que eu acho que nem pode usar, né?
Não, o ícone do Bluetooth... Assim, eu posso usar o ícone do Bluetooth para representar a função Bluetooth no app, mas eu não posso usar como ícone porque é trademark, né?
Pois é. Então, é complicado. E é uma coisa que eu nem tinha parado pra pensar muito, né? Porque, assim, os apps que eu tenho são bem simplesinho. Qualquer pessoa for ver os apps que eu tenho ali, o ícone não foi uma atenção que eu dei.
Não, e assim, o ícone do AirBuddy nem é tão importante no grande esquema das coisas. Ele é muito mais um asset de marketing do que um ícone propriamente dito. Porque não é um app que fica no dock.
É, exato.
App, e o ícone da menu bar não muda, porque primeiro que na versão 3... Eu acredito que a enorme maioria dos usuários vai configurar ele para usar o ícone de bateria que tem na versão 3, que daí mostra a bateria ali. Então, não precisa. O ícone do app não é tão importante pro app rodando no sistema, mas tem que ter o ícone, né?
É, exato.
E até assim, eu tô curioso até. Claro que beta tester geralmente já tem um pouco mais de noção disso, mas eu tô surpreso que até agora nenhum beta tester mandou feedback. Pô, o ícone ainda tá no Skirkle, né? Porque ninguém. E eu nem coloquei como non-issue nem nada, já, mas enfim, acho que o pessoal só assume que, não fez ainda. Então, mas eu vou. Provavelmente eu vou acabar contratando isso, terceirizando, porque tá
Sim.
além do que eu consigo fazer por conta própria, e também eu preciso gastar um pouquinho da minha criatividade em outras coisas que eu acho que eu consigo fazer mais diferença.
É, pois
Porque
é.
realmente o ícone, assim, é que realmente é um asset muito importante, mas não é tão importante pro app rodando no Mac, sabe? Se eu lançasse o app com o ícone do jeito que tá na prisão do Skirkle, não seria o fim do mundo, sabe? Mas, poxa, pro marketing ali tem um ícone já no modelo novo, bonitão, seria mais um atrativo, né?
Não, eu tô bem curioso como os apps vão começar a se portar agora com o Liquid Gas, porque eu tô com beta instalado no iPad aqui, mas no meu iPhone. Voltei a estar com o iPhone mini, posso falar um pouquinho depois.
Opa.
Eu ainda tô com o 18, mas eu tô bem curioso porque tem uma data limite, né? Ou seja, a partir do momento que for lançado o iOS 26, depois de um ano, né? Tu pode ainda fazer opt-out ali do Liquid Glass, mas depois de um ano tu é meio que obrigado a aceitar os componentes. E quase todo app usa em algum momento componentes né, nativos da plataforma. Então, se você não adotar de um jeito direito, vai ficar aquela coisa bem estranha. E eu já vi alguns apps incluindo, né, o do Pato, testei, só ligando o Liquid Glass não fica legal. Tem um monte de coisinha que precisa de um trabalho em cima.
Sim.
E a Apple foi legal de dar esse ano aí de prazo pro pessoal conseguir arrumar, porque não é só, liga o Liquid Glass, vê como é que fica, arruma aqui o teu toolbar e tá tudo certo. Tem bastante coisa que muda.
Sim.
E é preocupante porque, querendo ou não, você vai ter que investir tempo, né, recursos do teu time, da tua empresa, ou de você mesmo, né, sendo um desenvolvedor indie, para fazer algo que meio que não estava no teu roadmap. Ou seja, a Apple meio que chegou e falou, não, agora isso aqui está no teu roadmap. E paciência.
Sim. Eu já comentei acho que no ADT que tem alguns aspectos desse approach que eles tiveram esse ano que me incomodaram um pouco, alguns um pouco mais até do que um pouco, mas uma coisa que me deu um faniquito, assim, que tipo, para mim é um sinal de Não sei, parece um sinal de indecisão ou de decisões tomadas meio de sopetão, sabe? Que é tipo, ano passado, eu não sei quem é que se lembra, ano passado eles mudaram como são feitos os ícones para os apps no iOS. Lembra disso? Que passou a ter lá o ícone dark, o ícone clear. E aí você podia fornecer, em vez de fornecer o ícone renderizado em cada tamanho, você podia fornecer assets PDF ou SVG. Que aí você faz, o sistema compõe o ícone.
Sim.
E agora, esse ano, um ano depois, eles mudaram completamente como os ícones são feitos de novo, sabe?
Pois.
E não aproveita nada do que foi feito no passado. Eu acho que talvez o sistema até possa tirar proveito. Ah, se ele tem ali o asset do foreground do ícone, fica mais fácil dele adaptar o ícone pro Liquid Glass sem o app ter atualizado. Com certeza, mas assim, não foi pra isso que eles fizeram isso. Não foi uma parada que eles fizeram pensando que no ano seguinte ia ter esse lance do Liquid Glass. Não, foi uma coisa, ó, esse ano a gente tem ícones dark, tá aqui como vocês fazem ícone dark pro app de vocês. Aí, ano seguinte, muito app grande nem deve ter feito o ícone dark. Ó, galera, agora é tudo diferente de novo como faz ícone. É uma coisa, não é algo que a Apple costuma fazer, assim.
É.
Quando eles mudam alguma coisa fundamental desse jeito, eles costumam fazer pro longo prazo, não pra no ano seguinte já mudar completamente tudo de novo. E isso me deu um cheiro ruim, assim.
Não, eu nem tinha lembrado disso, mas é real, porque de fato teve uma comoçãozinha aqui no pato pra mudar o ícone e tal, e agora vai ter que ter de novo. E não só o ícone, mas, né, que já foi feito, mas também a outra parte visual. Que é engraçado, porque a gente fez um revampzinho visual do browser faz algumas semanas.
Nossa.
Né, que aconteceu. Mas uma coisa que me deixa bem curioso também é em relação a como isso vai refletir na indústria de apps como um todo, porque, querendo ou não, hoje em dia, o que acontece? A empresa tem um design que vai, né, a grande maioria tem um design que é totalmente baseado em iOS e vai ficar meia boca no Android, ou um design totalmente baseado em Android vai ficar meia boca no iOS. É quase a maioria dos apps que eu vejo por aí são assim. A questão é que agora isso não vai funcionar mais, assim, porque tu vai fazer um negócio com Liquid Glass, não tem como ficar nem decente no Android, sabe? Não tem, não é o mesmo tipo de comunicação que passa um negócio com Liquid Glass para um que tem no Android hoje. Então, eu tô bem curioso de se basicamente as empresas vão começar a fazer coisa mais custom e deu, para não ter que lidar com isso, né? Empresas, eu digo devs também, todo mundo da área.
Olha, eu tenho a impressão que os apps que seguem essa filosofia de vamos ter o nosso branding, basicamente, vai ser a UI do app, e aí ele é meio que igual no Android e no iOS, com pequenas diferenças, eu tenho a impressão que esses apps simplesmente não vão adotar o Liquid Glass e ok, e vai ficar por isso mesmo. Tanto é que a gente até comentou aqui logo que saíram os primeiros betas, que eu descobri lá um esqueminha para forçar o Liquid Glass nos apps que não tinham adotado, e você rodava um app tipo, sei lá, iFood, por exemplo, que é um app mais custom, não tinha quase diferença nenhuma. Tipo, você só percebia no teclado, sei lá, coisas assim, sabe? Não, praticamente não mudou nada. Então eu acho que talvez esses apps vão continuar assim e não sei se é um grande problema, porque Liquid Glass é o visual da Apple, que a Apple está propondo para o sistema. Mas os apps, dentro do app, cada app faz do seu jeito.
Sim,
é claro que é interessante para o usuário ter uma certa consistência, mas eu também não sei até que ponto. Eu acho que a consistência de comportamento é muito mais importante do que a consistência visual. Então, se eu der swipe para voltar, ele volta, né? O teclado funciona do mesmo jeito. Esse tipo de coisa eu acho muito mais importante, e outras integrações com o sistema, né? Tipo shortcuts, widgets, essas coisas. Eu acho que acaba sendo muito mais importante do que a consistência visual entre um app e outro. Embora eu, particularmente, prefira apps que seguem mais ali o visual do sistema.
Sim. Não, nem vejo como um problema, sim. É mais curiosidade mesmo, porque, querendo ou não, é uma mudança grande, né? É uma disparidade que agora vai acontecer com iOS e Android que não tinha antes. Nessa parte, cada um, né, sempre teve suas, né, diferenças e tal, só que, em geral, eles eram bem parecidos, assim. Né, sempre vai ter um pouquinho ali de transparência aqui, transparência ali, né? A identidade, em geral, tipo, não é tão grande como um negócio tipo Liquid Glass. Tipo, pô, tu faz um scroll, num componente que tem um liquid glass na parte do foreground, tu vê o jeito que a luz, entre aspas, faz bend das cores, sabe? Isso é uma mudança grande de como o negócio funciona, porque muda o impacto visual e muda como tu vai botar os teus componentes no, na tua tela também. Porque tem lugares que isso pode ser muito distracting, né? Pode ser, chamar muita atenção todas aquelas cores fazendo bend, isso e aquilo. Então, é basicamente algo que vai ter que ser pensado, né? Essa nova identidade do iOS vai ter que ser levada em consideração em todas as conversas de designs do app e tudo mais, que antes era um pouco mais padrão. A gente já, né, tá há anos e anos, desde o iOS 7, meio que já, né, só iterando em cima de algo que já estava bem definido, assim. E eu não sei, eu acho que quanto mais eu uso o iPad com o beta, daí eu volto para o iPhone, eu vejo que a mudança é maior do que eu achei que era, sabe?
Sim.
É uma mudança bem drástica. Qualquer pessoa que, né, uma pessoa que não está aí atenta às novidades e tudo mais, é só o usuário ali que não se interessa por tecnologia. Vai ver que mudou, vai ver que está diferente, vai se perder aqui ou ali. Só que ainda vai funcionar, ainda é uma coisa que é familiar, digamos assim. Mas tu começa a
Sim.
prestar atenção no, em detalhes, a diferença é bem grande, sabe? De comportamento, de componentes, do split view, como é que ele funciona, como não funciona. E uma preocupação que eu tenho é em relação a apps, que vão ser a esmagadora maioria que tem que suportar o Liquid Glass e versões anteriores, pelo menos duas ou três.
Ah, pois é, aí nós chegamos no cerne da questão, porque eu tô tendo que fazer isso no AirBuddy, né? Porque o AirBuddy, assim, eu fui aumentando o deployment target da versão 3 ao longo dos betas, porque o beta dele tá no ar acho que uns 2 anos já, então eu fui aumentando o deployment target. Atualmente tá no 13, mas eu acho que até o lançamento eu vou subir pro 14, porque quase ninguém usa abaixo do 14. E o que eu percebi, assim, o que me ajudou muito no caso do AirBuddy, e até eu vou deixar o link nas notas do episódio, o John Sandel lançou um artigo esse final de semana que é justamente sobre como você desenvolver um design system em SwiftUI, e no caso do AirBuddy eu tenho isso, e tenho não só em SwiftUI, mas meio que em SwiftUI barra AppKit. Então, eu já tinha uma abstração para coloca um background atrás dessa view, que é um material. E aí eu tenho alguns presets de material que o AirBuddy usa em certos contextos. Então, em vez de você falar, botar lá Visual Effect View, ou botar lá Material Thin, Thick, não sei o quê, tem lá uma abstração do AirBuddy para aquilo. Pra, tipo, isso está é uma janela que está flutuando em cima do desktop, ou é uma janela de setup, enfim, tem alguns tipos diferentes. Então, o que eu pude fazer nesse caso foi, dentro dessa abstração, incluir o Liquid Glass. E aí eu consegui. Eu basicamente recriei as structs lá de Glass Effect do SwiftUI, uma versão minha, que aí o deployment target volta para trás, e obviamente. Na versão mais recente, não é isso que é utilizado, é, né? Então, esse meu background agora, ele tem tanto o conceito de visual effect tradicional, né, que seria aquele blur, quanto o conceito de liquid glass. E aí ele vai usar, e por conta de ser assim, eu pude inclusive incluir um toggle no, nos ajustes do app para ligar e desligar o liquid glass. Que daí, se a pessoa não gosta, ela vai lá e desliga e pronto, sabe?
Mas
Porque eu fiz isso para debug, porque eu queria poder estar tá desenvolvendo no macOS Tahoe e poder testar como fica a versão tradicional sem Liquid Glass. E aí eu percebi, não, pera, mas se eu botar um toggle disso aqui na UI, o usuário também pode ligar e desligar se quiser. Então, né, win-win, todo mundo. Então, facilitou no meu caso porque eu tinha essa abstração. Ainda assim, teve alguns pontinhos, sempre tem um lugarzinho lá, um cantinho do app que você fez a parada sem usar a abstração, né? Eu acho que a parada mais, assim, bizarra foi o AirBuddy tem suporte a atalhos de teclado globais que você configura usando uma. Tem um controle lá, né? Um NS Control, que é uma view, basicamente, nos ajustes do app, que quando você clica nela, você faz, tipo, Command, Shift, taranã, e ele grava aquele shortcut. No AirBuddy, eu uso uma que talvez algumas pessoas que estão ouvindo que já fizeram coisa para Mac vão lembrar, que é Mass Shortcut View, que é MAS Shortcut View, que é Mass porque é de Mac App Store, porque é tipo um suporte a atalhos de teclado compatível com Mac App Store. Que embora o AirBuddy não esteja na App Store, eu, na época que eu decidi fazer esse recurso, eu já conhecia essa dependência e trouxe pro app. E eu uso já há muito tempo um fork meu, que está totalmente diferente já da versão pública, que até acho que está abandonada. E existem, eu não estou fazendo propaganda disso aqui, não é para vocês usarem isso. Já existem soluções muito melhores hoje em dia, mas para eu que já uso no app, mudar seria muito trabalhoso. Então é melhor eu manter essa aí. Mas o que acontece? Essa Mass Shortcut View, ela é escrita em Objective-C. Eu acho que não tem nada de Swift na implementação. E a renderização visual do controle é NSCell. É baseada em Cell tradicional, bem macOS raiz, assim. AppKit raiz. E aí, ficou meio... Já tava ficando meio zoada, assim, visualmente, o render do frame, do negócio, já tava ficando meio zoado desde o macOS 15, talvez até do 14. Não tava o alinhamento, assim, as cores, não tava uma coisa, assim, bacana. No macOS Tahoe, compilado com o SDK do macOS Tahoe, ficou um desastre. Então, e aí, cara, eu comecei a olhar aquele código. Você já mexeu com código de NSCell lá? Tipo, draw background in view...
Quando tava aprendendo os negócios de AppKit só, mas eu não tive que fazer nada sério.
Pois é. E aí, eu fiz uma coisa que eu fiquei orgulhoso, que é assim, no macOS Tahoe, e na verdade eu acabei implementando pra trás também, não é só no macOS Tahoe. Essa view, o background, o frame, o bezel, basicamente, imagina que é um botão, né, como se fosse um botão, o bezel é SwiftUI, sendo que a view é Objective-C. Mas eu fiz uns paranauê lá e consegui, e ficou legal. E no macOS Tahoe é Liquid Glass e tudo, ficou Nossa. Bonitão. Sabe por que que eu não... eu podia ter reimplementado lá a cell do controle para renderizar e tudo mais, mas ia dar muito trabalho. E tem um detalhe que essa view faz, que a cell dela faz, que é renderizar os glyphs do atalho de teclado. Tipo, option, command, lidar com todos os negócios de... encoding, o TF, não sei das quantas. Cara, eu não queria ter que lidar com isso. Então, o que eu fiz foi... O foreground continua sendo renderizado pela célula tradicional lá. Eu removi todo o código que renderizava background e substituí por SwiftUI. E funcionou.
Cara, trabalho pra botar uma telinha de gravar shortcut.
Pois é.
Faz repensar na vida.
Mas sabe que, assim, teria dado muito mais trabalho se eu resolvesse escrever lá o draw, claro. Rect, né?
Então, sim.
No fim das contas, foi, tipo, uma hora de trabalho, assim. E ficou...
Necessidade gera criatividade.
É, exatamente. E ficou realmente bacana, sabe? E até, assim, eu não sei se você já deu uma brincada com o Liquid Glass no SwiftUI e no AppKit também, que você consegue fazer... Você tem o material base, né? Que tem, basicamente, o regular e o clear. E aí você pode colocar um tint color pra pintar o vidro, basicamente. Sim. O Visual Effect tradicional, antigo, não tem isso. Na minha implementação, tem. Então eu fiz uma implementação custom pra fazer um tint lá, usando uns blending modes e umas paradinhas, pra conseguir trazer isso também pro Visual Effect, porque eu comecei a adotar esse esquema de tint color em alguns lugares e eu vi que ficava legal e eu senti falta na versão que não tem Liquid Glass, então eu fiz essa adaptação também, e aí acabou que o antigo, entre aspas, se beneficiou do novo também. Então eu tô assim, essa parte eu tô bem mais seguro do que com a questão do ícone, porque a questão do ícone continua um desastre.
Basicamente implementasse um polyfill SwiftUI aí.
Tipo isso, é.
Eu ainda consegui escapar de ter que redesenhar as coisas em Liquid Glass, que não está em nenhuma prioridade dos meus projetos ainda na empresa. Nem sei se pode estar rolando agora. Talvez esteja, não sei. Não vou falar se tiver. E nos meus pessoais ali, a coisinha, né, não é capaz de... Eu não rodei ainda do PyStats, mas o do Tintopia lá é só menu do do sistema, sabe? Não tem muito o que inventar lá. O menu tá funcionando, tá funcionando. O que eu fiz foi, eu, né, tirei o pó dos negócios do PyHole e consegui lançar um update com suporte o PyHole 6, né? O PyStats,
no caso. Verdade, eu preciso Finalmente. Atualizar. Eu lembrei agora aqui.
E eu tomei uma decisão executiva drástica, porque tem uns widgets ali, que tem aqui, toda aquela parte dos configuration do widget e tudo mais. E aí eu tava... eu fiz os widgets de um jeito que não estava muito legal antes. O widget específico do PyMonitor, que é muito provavelmente a parte menos usada, porque tem que instalar um script em Python específico lá.
Uhum.
E eu tava quebrando a cabeça com um negócio lá e tipo... eu quero ter certeza que esse widget aqui, quando for atualizado, consiga pegar o mesmo setup do PyHole estava configurado antes nele, mas eu reescrevi o widget do zero, basicamente.
Uhum.
E só citar o nome do widget não estava dando certo, por causa de uns motivos lá de como a configuração estava sendo feita. Daí eu pensei, quer saber? Eu vou lançar assim. Se alguém reclamar, daí eu vejo que se faz a respeito.
Cara,
é uma coisinha
você...
simples, né? É uma coisinha besta, né? E é uma base de usuários muito pequena, né? Não é algo que eu vou me estressar com isso.
Você se surpreenderia... Bom, não, você não, que você já deve ter feito isso antes, mas é impressionante a frequência que eu faço algo assim, tipo, vou lançar assim e ver se alguém reclama.
Uhum.
E ninguém reclama, sabe? E aí você percebe que tava quebrando a cabeça pra um negócio que não vai fazer diferença.
Porque, primeiro, que não é um tipo de... O problema que vai dar é que, talvez, dependendo do que aconteça, o teu widget do PyMonitor fique todo preto, porque ele não pegou as configurações, né? Não migrou do jeito certo.
Uhum.
O máximo que vai acontecer é ter que readicionar o widget, mas todas as configurações do PyHole, tudo isso, tá tudo salvo. Tudo foi migrado bonitinho, sabe? Nada vai ser perdido. E deve ser o tipo de coisa que, certamente, eu já fiz muitas vezes, você também, que um widget não tá funcionando. O que tá acontecendo aqui? Sei lá, adiciona de novo, sabe?
Uhum.
Só pra ver o que... Porque não tá renderizando. Pronto, resolveu. Foi problema do iOS. Pronto.
Cara, isso é um pain point grande de widgets, inclusive. Que
exato.
Não existe um jeito simples. Se você quiser dar um 180 ali em como o widget funciona... Você migrar, não tem um jeito built-in de migrar de um widget para o outro, basicamente.
Pois é, e porque eu mudei bastante como eles funcionam. E chegou num ponto que os widgets, pensei, vou só deletar esse código todo aqui e começar do zero, que é mais rápido. O widget é bem simples. E foi o que eu fiz. Só que pro específico do PyMonitor deu esses probleminhas ali. E porque como que é que pegava os dados e tal. E daí eu pensei nisso, quer saber? Tipo, trabalhar com widget já é chato, porque você muda as coisas e tu não tem certeza se a tua alteração de fato tá rodando, né?
Uhum.
Tem que rodar direto com o target do widget, ver se tá rodando, ver os logs. Mesmo assim, às vezes, a parte
isso
Y
no
dele...
no iOS, né? Porque no macOS nem existe essa opção.
Exato.
E aí você tem que ver se o widget não tá rodando da lixeira.
Credo. Mas eu acabei fazendo, eu pensei, a base de usuários disso aqui deve ser bem baixinha, sabe? Deve ser bem pequenininha. Então, pra mim, isso tá me irritando, que eu já tenho o SpyHole com a versão 6, né? E não tá, e eu não tava conseguindo usar o meu próprio app. Eu pensei, é casa de ferreiro isso aqui, né? Daí...
Cara, hoje ainda eu fui me desinscrever de uma newsletter e aí não abriu porque o domínio tá bloqueado. Aí eu fui no widget, porque eu sempre uso o widget pra ir lá e desligar rapidinho. Daí eu fui, verdade, o PyHole não tá suportando ainda. Até tava no meu background mental aqui, de repente eu podia ir lá e fazer um pull request, mas que bom que você fez.
o do iOS tá, agora eu tenho que fazer o do macOS. A questão é que não tá no GitHub ainda, porque o que eu tô fazendo? Eu tô pegando os dois projetos e juntando num repositório só, eu vou arquivar um deles. E deixar tudo num projeto só, porque o código é basicamente o mesmo, né? Tipo, não tem alteração. Então, eu tenho um branch que eu tô fazendo essas alterações, e depois da versão de macOS eu vou também fazer o suporte para a versão 6. O que é legal, só que tem uma coisa interessante da versão 6, que eu tô também esperando acontecer em algum momento, é que ele tem, quando tu instala a versão 6 do PyHole, ele por default já tem um número máximo de seats, né? Basicamente sessões que tu tem.
Sim.
E é fácil tu extrapolar isso, tu loga no browser, em três browsers diferentes mais o app, tu é capaz de já extrapolar, porque se eu não me engano o default é 7, alguma coisa assim, né? Mais o widget.
Sim.
Daí, quando eu tava testando, primeira vez, eu pensei, que diabos, tá funcionando em todos esses devices aqui, só não tá funcionando nesse device, o que tá acontecendo? E enquanto estava em desenvolvimento, eu ainda não estava logando as mensagens de erro do server ainda. É, né, coisa básica, né? O pessoal fala de, ah, você trabalha com isso há 30 anos e esquece de logar o erro no console. Daí eu fiquei um tempo, que diabos, por que só nesse app aqui não está funcionando? Daí sim, eu fui atrás lá, loguei os logs no terminal, vi que tem uma mensagem de erro lá, maximum seats exceeded, alguma coisa do gênero. Então, tem que ficar ligado agora com esse erro. Eu quero fazer uma implementaçãozinha que quando eu pego esse erro já mostra uma mensagem mostrando como aumentar a quantidade de seats. Mas por enquanto eu tô fazendo o mínimo possível só para o negócio funcionar, porque tava de férias, tava querendo aproveitar, descansar. Mas foi um tempinho aí que eu achei para conseguir atualizar o negócio. E eu aproveitei e também peguei o iPhone mini de volta, porque é o melhor iPhone já lançado até hoje. Eu tava usando 15, né? Daí eu fiz um acordo que, né, economicamente não foi bom para mim, mas eu deixei o 15 com meu pai e peguei o mini que tava com ele de volta. Porque eu tô tentando dar uma. Sabe, tem uma trendzinha aí de pessoal que quer usar, né, a questão dos dumb phone, coisa do gênero, tenta parar de usar rede social o máximo possível.
Sim.
Eu tô meio que indo para isso, só que sem pular direto na piscina. Eu tô botando só o dedo na água ali. Porque negócio de dumb phone pra mim já não tem como, é impossível. Porque eu vou usar coisa de banco, essas coisas todas, já cai por terra. Mas eu pensei, pô, o iPhone mini foi meu telefone favorito, um dos que eu mais gostei, tirando o 4S. Tamanho dele é legal. Eu não sou um power user de telefone, de iPhone, nada assim. Eu uso para coisinha básica ali de responder mensagem, ver coisinha de banco, e-mail, tal, tal. E ter um iPhone que, querendo ou não, não é o top de linha, sei lá o que, também ajuda a deixar ali num canto aí, não ter que ficar mexendo. Eu já não instalei os apps que era para coisa de rede social e tal. E eu tô pensando agora em um passo além, provavelmente não vou fazer, mas eu tô pensando na ideia de o próximo Apple Watch eu pegar com conectividade de celular, para daí eu conseguir até sair de casa sem nem ter que encostar no telefone. Só o Apple Watch ali, porque daí dá para emergência, telefone, banco,
Isso é
né?
muito
Apple
bom.
Pay.
Nossa, é libertador. Eu já fiz algumas vezes assim de sair para passear com o cachorro, para caminhar, enfim, com o Apple Watch, ouvindo podcast. E
Pois é.
aí para isso você nem precisa ter o celular, né? Você pode deixar baixado antes, mas é bacana porque se alguém mandar uma mensagem, vem
Mais questão.
ali, você já dá um joinha, alguma
Exato.
coisa, né? Só para não ficar totalmente unreachable, né? E também, sei lá,
Exato, exato.
se precisar pagar alguma coisa, tem o Apple Pay ali.
O Apple Pay funciona até sem o celular, né? Porque
Funciona, funciona.
eu fiquei maravilhado a primeira vez que eu. Assim que chegou o negócio do Apple Pay no relógio, pensei, eu sei que eles estão falando que funciona, mas funciona mesmo. Daí eu fui na padaria um dia e,
Engraçado
meu
que eu não
Deus.
uso, sempre, tipo, é tão hábito já usar o iPhone que eu meio que esqueço, assim, eu só uso realmente se eu tô sem o iPhone. Teve uma vez que eu fui no mercado e tava sem iPhone e sem carteira. Aí eu pensei, eita, é bom que funcione o negócio.
Sim, né? O único problema para mim de usar o relógio para pagar é que tem algumas situações. Isso acontece bastante em aeroporto também,
Não
que a
é
gente tem que.
ergonômico.
Não é ergonômico, exato. Tu quer. Tem a maquininha lá, sei lá, tá debaixo de um acrílico qualquer ou alguma coisa assim, tu tem que passar o pulso assim de um jeito todo. Se contorcer todo.
Tem que fazer o Kama Sutra do Apple Pay, né?
Sim, daí tu fica numa pose muito louca lá pra conseguir pagar a gasolina do carro. Mas eu tô pensando, eu tô cogitando a ideia, porque o chato é que tem que pagar um extra aqui, é Vodafone, né? É a que eu uso aqui em Portugal. E eu imagino que assim em grande parte do mundo, mas pra ter o chip que é conectado na tua linha, né? O eSIM que é conectado na tua linha
É,
pro
eu
Apple
tenho
Watch, tem que pagar
aqui
extra.
o da Claro, mas é bem baratinho assim, né? Tipo, é um valor. Tá, vai, sei lá, R$19,90, uma coisa assim,
Aqui
mas.
é 4 euros, eu acho.
É
Não, sei,
ok,
não
não
é
é
pelo
nada
valor, é
proibitivo.
pelo que representa.
É.
Já tô pagando a linha. Mas.
A gente até conversou sobre isso no último ADT, que, tipo, quando tiver Mac com cellular, né? Provavelmente vai ter também que pagar lá um plano pro Mac. Mas é engraçado que assim, eu posso fazer tethering pro meu
Sim.
iPhone pro Mac e a operadora não cobra mais por isso.
Pois é.
Então que diferença faz?
Não, que é uma coisa também que é um assunto por si só, esse negócio de celular em Mac. Eu, né, eu, Fernando, a minha pessoa, não entende a demanda pra isso. Porque todas as vezes que eu precisei, eu só fiz um tethering, como tu disse ali, e é tão simples. Tu vai ali, clica no drop-down do Wi-Fi mesmo e já tá lá, sabe?
Ai, cara, eu dei uma explicação bem mais longa no último ADT, mas acho que eu vou pegar quando tiver, mas aí eu coloquei um asterisco que, assim, se for embutido e não tiver que pagar mais por isso, não o plano, ok, mas eu digo, vai ter o Mac XPTO e o Mac XPTO com celular.
Provavelmente vai ser isso.
Então, a gente tá achando que não, porque, primeiro que teve uns vazamentos aí, mas também porque, por conta do Mac já ser um produto caro, e por ter um volume menor do que iPhone e iPad, talvez não faça sentido para a Apple ter um SKU à parte para o modelo cellular, principalmente nos modelos Pro do Mac, que são os mais caros. Então, não sei, eu tô achando que talvez o Pro já vai ter isso built-in e talvez o Air, se você quiser, você tenha que comprar um modelo mais top para ter. Mas enfim, é porque o tethering, ele destrói a bateria do seu iPhone, e o jeito mais prático de você usar o tethering e mais reliable é você plugar o iPhone com cabo no Mac. E aí ele vai ficar carregando o iPhone. Então vai destruir a bateria do iPhone e do Mac. E o iPhone esquenta pra caramba também.
Esquenta.
Seria bacana. Assim, eu acho que eu nem sou o público-alvo mais certeiro disso, porque eu não fico andando tanto por aí com o Mac. Mas que nem uns tempos atrás, teve uma manutenção aqui que ia ficar quase o dia inteiro sem energia. E a bateria do Mac dura o dia inteiro de boa. Mas o Wi-Fi não tem, né? Daí eu fiquei usando o tethering o dia inteiro quase. E foi tenso, porque daí a bateria do iPhone, né, foi pro espaço. Daí eu usei o casezinho aquele, MagSafe, que tem, né, a bateriazinha. Mas foi tenso.
Eu com certeza tenho público-alvo pra isso. É porque eu uso tão, tão esporadicamente, assim, que eu fico pensando qual a dificuldade de ligar ali. Mas, eu sei. Eu só achei estranho porque esse rumor aí de celular em Mac existe desde que Mac existe, né? Então, eu só tô tentando me achar nessa treta aí. O que que tá acontecendo? Porque o que que mudou agora pra agora ter essa opção que talvez impulsionar mais venda, mas tem gente suficiente pra isso? Ou é o modem da Apple mesmo que agora vai ficar mais fácil deles fazerem isso? Eu não sei. Eu tô curioso, mas muito provavelmente não vai ser nesse evento agora, né? De setembro.
Não. Acho muito improvável.
Pois é. Porque esse aí, o que eu tô... Eu tô interessado. Não sei se eu vou pegar ou não, né, dito tudo isso que eu já acabei de falar sobre tal com o iPhone mini, mas esses rumores do iPhone Air estão me chamando a atenção, porque parece que
eu acho que você é o público para isso, viu? Porque você não liga tanto para coisas que não teria nesse iPhone, tipo a super câmera e outras coisas assim. Para mim, o que pega é bateria. Me preocupa, assim, a questão da bateria, porque eu tenho certeza que vai ser bem atraente, assim, visualmente, vai ser compacto, né?
Mas então, esse iPhone mini, ele tá com o battery health dele já tá escrito service, porque tá em 76%. E é um iPhone mini, né?
Sim.
Ele tá, agora são 9 horas e ele tá com 75% de bateria. Porque eu não, fica aqui na mesa, sabe?
Sim.
Não, eu não sou power user. Mas agora, uma coisa que eu já estou começando a usar um pouco mais, justamente porque eu estou deixando o iPhone de lado, é a questão do iPad. Mas eu também estou dando uma limpada no iPad para tirar essas coisas de distrações, porque, né, voltei a ler meus comiczinhos, ver uns livros aí. E o iPad é muito massa. Toda vez que alguém fala de, mas tem o Kindle, sei lá o que, para ler, que é melhor e tal, eu falo, mas o iPad já faz isso. Mas tem, tem um probleminha que é muito fácil tu sair do teu livro e abrir, sei lá, o Instagram ou Twitter, alguma coisa assim, né? Por causa de notificação e coisa do gênero. Então,
eu também falei sobre isso no ADT. Então, você tá na categoria de pessoas que se beneficiam com isso, mas, assim, eu só desligo as notificações.
Então, desliguei tudo também. Eu direi, até botei... Uma coisa interessante, eu botei na minha conta do Instagram pra pagar aquele negócio, só que ele diz, a gente vai apagar, mas só daqui a um mês.
Aí agora eu não posso mais te mandar meme, né? Esses dias eu fui mandar meme pro Boom, e aí... Tinha sumido lá. Pô, eu via... Pô, isso aqui é a cara do Boom.
Essa aqui é a treta, né? Os memezinhos faz falta, né? Divertido aquele negócio. Mas
Tá aí um buraco no mercado aí pra um app só de compartilhamento de memes.
Mais nada, né? Só os memezinhos e deu. Sem meter
E aí que você manda onde você quiser, manda no iMessage, porque o ruim do Instagram é que assim, ah, eu vi um Reels lá engraçadinho, eu quero mandar pro Boom. Aí eu mando no iMessage, aí primeiro que às vezes ele bota preview, às vezes não, é meio aleatório.
Ah, eu entendo.
Ah. E aí se você abre, ah, eu faço login pra visualizar. Uh-huh. Ah, aí eu também...
É muito chato. Pois é. Não, é um monte de coisinha assim. E agora que eu tô sem o Instagram, eu percebi como tem lojinha, principalmente aqui da região, que só tem página do Instagram. Eu não consigo entrar em contato com ninguém.
Aí o WhatsApp não é tão usado pra negócio que nem aqui?
Não, até, mas onde é que eu vou pegar o contato do WhatsApp? Tá tudo na página do Instagram.
Putz, verdade, né? Daí eles botam atrás do login wall, sei lá, pra não ter scraping do,
né, dos não, dados. Daí, por exemplo, tem uma lojinha aqui de jogos usados, essas coisas de computador velho, assim, que eu de vez em quando vi, só pra ver o que tinha ali, o que tava rolando.
Você pode criar uma conta fake lá,
eu tô pensando,
genérica, né? Sem nenhuma informação sua, só pra ver essas coisas.
Só assim. Pra ver isso, porque... eu tô, acho que faz o quê? Umas duas semanas que eu tô sem. E faz falta pra esses negócios, porque eu não... Sabe, qualquer coisinha que tu quer pesquisar, tipo, eu tava vendo um negócio de uma banda lá, eu queria ver, onde é que eles vão tocar, alguma coisa assim. Faz tudo redirect pra página do Instagram da banda, sabe?
Nossa.
Não tem informação no site, é só... E eu não tenho conta de Facebook e agora eu tô, né, no processo de tirar do Instagram. Então, Como a internet tá baseada em Instagram hoje em dia, é louco isso, imagina. Acho que é isso que agora eu começo a entender mais, porque parece que TikTok tem mais usuários que o Instagram, né? Quando...
Acredito que... agora você me pegou, não sei.
Eu imagino que sim, mas eu lembro que eu achei super estranho quando eu vi que tinha gente que fazia pesquisa no TikTok. Eu pensei, como assim? Por quê? E agora
cara,
eu tô entendendo
sim,
mais,
tá
tudo no Instagram
também.
Agora. Né? Eu quero procurar uma loja, tá lá, então faz sentido pesquisar ali. Porque, né, eu pesquiso no Pato ou no Google, eu pesquiso o nome do negócio, ele mostra a página do Instagram. Eu tá aqui, diabos. Mas é complicado. Vamos ver quanto tempo
vai durar. Eu perguntei
assim
aqui pro ChatGPT, mas ele pesquisou na web, então deve ser informação relativamente recente. O Instagram, 2 bilhões de...
Nossa.
Usuários ativos mensais, TikTok 1,59.
Não, eu sei.
Então, tá quase lá.
Aham, uhum. Que louco. Achei que era o contrário. Não, mas é muita, muita coisa, assim, que depende de Instagram e... Né? Meu Deus do céu. Era natural, né? Tu abriu um link, abriu o Instagram, tu nem pensa duas vezes. Não, tá aqui no negócio, eu tô vendo as informações que eu quero agora e deu.
Quando eu tô no desktop e acontece isso, me irrita, porque eu não costumo ficar logado nessas coisas.
Sim.
No browser, no desktop. Eu só uso no aplicativo no iPhone.
Sim.
E aí eu abro um link ali, abro o Instagram, faço login. Não quero fazer login no desktop.
Exato. Não. Vamos ver quanto tempo vai durar. Esse pau, vou ter que fazer essas contas aí aleatórias só pra conseguir, pelo menos, mandar uma mensagem pra loja perguntando que horas eles estão abertos. Porque tô isolado da internet só por causa de uma conta do Instagram. Louco isso.
Faz uma conta e bota o nome Odnanref Noob. Fernando Boom ao contrário.
Não, já... Então, olha só, agora que tu falou isso, pra quem gosta de Mortal Kombat, né, tem um personagem que o nome é Noob Saibot,
uhum.
É Tobias Boom ao contrário.
Olha!
louco isso.
Que é inclusive, esses dias eu vi, sabe aonde, no TikTok, um vídeo de um carinha que ele conseguia falar coisas ao contrário. De uma forma muito natural. E aí,
que
tipo, era uma pessoa gravando, ele falando ao contrário as coisas.
Ai,
e reproduzindo ao contrário pra ficar certo. E ficava bem parecido. E não era fake edição, eu tenho certeza, tá?
Cara.
Antes que alguém diga que daria pra fazer. Porque não era perfeito, perfeito também, né?
Uhum.
No começo de conversa. Dava pra ver que... Mas eu fiquei impressionado. Porque era muito
que
rápido.
Que louco, né? Imagina quando que tu descobre que tu tem essa habilidade...
Ah, isso aí é... No banho, talvez, sabe? Tomando banho lá, vou começar a falar as coisas ao contrário aqui.
Que bizarro.
Bom, quem quiser falar com você, eu sei que não é no Instagram. Então, onde te encontra?
Não, eu tô lá no mastodon.online, @boom, BUNN.
Muito bem, eu tô no mastodon.social, @_inside. E a gente volta em breve.
Abraço.
terminei o meu cafezinho. Tava tomando um cafezinho porque eu, agora há pouco eu comi biscoito sabor morango.
Ah. Eu vi alguma coisa, acho que era café, que era, sei lá o que, sabor café. Eu pensei, tá, o que que é então?
Ué?
Era alguma coisa sabor café. Daí eu fico imaginando, o que que é essa? É serragem? O cara põe serragem com...
Mas era alguma coisa pra você preparar uma bebida ou era alguma comida?
Não, eu acho que era tipo um café mesmo. Tu tava na sessão de café, deixa eu ver. Café.
Ah, é cevada. O pessoal tem cevada, que é tipo, é cevada torrada, basicamente, que nem café. E aí você faz igual café e fica uma bebida que lembra um pouco o café. Que tá mais pra bizarro. Chá, né?
Pois é. Mas daí não tem cafeína? Não,
acho que não.
Né?
Teria uma que, coisa que pesquisar, eu... mas acho que não.
Uma coisa que eu descobri, falando com pessoas fora do Brasil... E fora de Portugal também, porque pelo visto é a mesma coisa aqui.
Eu acho que eu já sei o que você vai falar.
A chá e infusão?
Ah, sim, isso também.
É. Eu, então, eu achava é que chá é chá, né? Qualquer sim. coisa que tu põe ali é chá. Mas não, é, se não for a folha de chá, é infusão. Só que no Brasil e aqui em Portugal também fala que chá é qualquer coisa. Daí inclusive... eu percebi isso falando com os poloneses. Deles. Não, isso aqui não é chá, é uma infusão de gengibre. Não, é chá, cara.
Pois é, e a gente se habituou, né, a chamar. Inclusive, é. Tem uma curiosidade que a palavra chá vem dos idiomas asiáticos lá, né?
É.
Tipo, é do... O japonês, se eu não me engano, é ocha. O coreano é literalmente cha, C-H-A. Né? Se for escrever romanizado, é C-H-A. Então, é... A gente pegou louco. Deles.
É cheio de ser treta, né? É, eu aprendi aqui, é aquela coisa, não sei se é verdade não, mas é tempura, sabe? É uma palavra portuguesa, que quando os portugueses foram pra lá, ele vem de tempero.
Sim, teve, se eu não me engano, a palavra pão em coreano é pan e vem do português. Que, tipo, foram pão. Eles que levaram pra lá o pão, mas deve ser algum tipo específico de pão, né? Porque pão é uma parada milenar que acho que... Em todo lugar do planeta já existia algum tipo de pão. Bizarro que todo lugar meio que descobriu independentemente que se você deixar uma farinha apodrecer e tocar no fogo, fica bom.
Como, né? Passei minha vida toda e nunca fiz um pão acidental. Tô fazendo alguma coisa errada na minha vida.
É que nos dias de hoje é tudo muito higiênico.
É, muito chato.
Nossa, eu já fiz pão de... Eu já fiz fermento de pão natural, assim. E é muito bizarro. E aí você vê como tudo é muito sujo, né? Assim, tecnicamente falando, porque basicamente tem várias formas de fazer. Mas a forma que eu fiz foi a mais, entre aspas, natural possível. Que é você pega a farinha, mistura lá com uma certa quantidade de água. Eu não lembro agora se vai açúcar também ou não. Acho que vai um pouquinho de açúcar pra dar uma acelerada no processo. Mas aí você mexe lá e deixa na geladeira. E aí tem lá, de tempos em tempos, você pega, você tira metade, bota mais farinha. É um tamagotchi o negócio. Mas o negócio vira um fermento, tipo... E aí eu vi vários vídeos explicando como é que faz e tal. E a explicação é basicamente... Tá, mas da onde vem o... Como é que o negócio vira um fermento do nada? É porque vem do ar, tipo, tá no ar ali o bichinho. E você mistura ali, vai ter um pouquinho na água, vai ter um pouquinho já na própria farinha. E aí você só tem que dar tempo pra ele se multiplicar. E aí quando vê, o negócio vira fermento.
Cara.
E aí ele morreu na minha mudança, meu fermento. Faleceu.
Da cadeia isso aí, tá ligado?
É, deu pena. Mas aí depois eu não fiz mais. Eu tinha que fazer de novo, mano. Pô, pizza fica muito boa.
É, dá um azedinho bom no fundo, assim, de leve, né? Fica bom pra caramba.
E a massa fica mais leve, mais digestível, digerível. Tipo, não fica pesada, assim, porque o fermento meio que já pré-digere a massa pra você. Então dá menos trabalho digerir.
Eu não sei, mas eu não duvido de ter, mas tem esses blob de fermento que passam por gerações às vezes, né?
Sim.
Que o pessoal vai cuidando, passando. Comigo ia morrer de certeza, porque ia dar uma dessa de, esqueci de botar na condição correta, morreu tudo.
Sim, então... não, é bem chatinho. Eu lembro, quando eu tava vendo esses vídeos do fermento, alguns falavam, a maioria era americano. Mas alguns falavam assim, se você tá sem saco pra fazer, basicamente, se você, dependendo, se for numa padaria, principalmente for uma padaria menor e pedir pro padeiro te vender um pouco do fermento dele, ou às vezes eles até dão, vai lá e pede que geralmente eles têm, que daí não precisa fazer. E aí você vai alimentando ele e você mantém e tem pro resto da vida, se quiser, né? Se não deixar morrer, que nem eu fiz.
É, detalhe.
Pior que se você deixar morrer, se você pediu lá pro padeiro e daí você deixa morrer, você volta lá meio ano depois, ô, você pode me dar o fermento? E daí vai contar pra ele que você matou o fermento dele?
Eu matei tuas crias.
É. Matei o fermento, né? Mas é legal, é um tamagotchi.
Massa.
Outra curiosidade louca de comida que eu aprendi recentemente, lendo a embalagem do queijo Grana Padano, eu aprendi que tem vários queijos que eles já são naturalmente sem lactose. O Grana Padano é um deles.
É, o Grana Padano é um deles, né? É, eu descobri isso também, isso não faz muito tempo.
Nunca tinha percebido, nunca tinha reparado isso, mas faz sentido que ele já é tão trabalhado ali pelos bichinhos que eles comem toda a lactose.
Pois é uma experiência pra, né, porque esse negócio de intolerância é algo que tu pode pegar, né, acontece.
Tipo, nossa, não, cara, não pegar, meu maior medo,
eu
morro
também.
De medo, isso e negócio celíaco, eu morro de medo, porque eu ia ficar muito triste.
É, então, eu também, e tanto que eu vi, eu não sei o quão verídico isso é, o quão funciona, mas dependendo do nível de severidade da alergia à lactose, dá pra meio que fazer um rollback, assim, é um caminho tenso, mas dá pra tu meio que faz um tratamento de choque e toma bastante leite, não sei, eu vi que, né, não sei se
Nossa, toma bastante leite já sentado na privada, né?
É, então, eu acho que é algo assim mesmo. Tem que ser um desses tratamentos de choque pro teu corpo começar a se habituar. Eu não tenho certeza, eu só vi essas chamadinhas de vídeo, assim, e dei uma olhadinha e pensei, ah, interessante. Então, se um dia acontecer comigo, eu vou atrás disso de verdade pra ver como é que funciona.
Tem várias paradas, você pode tomar o comprimidinho lá que tem a enzima, que aí não é bala de prata, mas ajuda. E aí, você, quero comer uma pizza. Beleza, vai lá, toma o negocinho. E eu vi também que tem gente que às vezes acha que é intolerante à lactose e, na verdade, o problema da pessoa é com uma outra parada que tem no leite e que tem só em um tipo específico de leite. Que quando você compra o leite, tem lá tipo A, tipo whatever. E aí tem um desses tipos de leite que tem uma parada que algumas pessoas têm intolerância, mas não é a lactose. E aí se essa pessoa tomar o tipo de leite que não tem isso, ela pode tomar de boa. O problema é aí processados, aí não dá pra saber, né? Se qual tipo de leite que foi.
Treta. É, eu tô feliz que, pelo menos por enquanto, eu tô de boa nisso, porque eu consumo muita coisa que tem leite, assim, e tal, então...
É, eu também. O meu pai ficou com alergia a frutos do mar depois de velho.
Ele outra coisa.
Não pode comer camarão, siri. Não é nada assim super grave, mas não é agradável, não.
Pior que
então eu tô aproveitando. Toda vez que eu tenho oportunidade de comer camarão, essas coisas, eu como porque, de repente, daqui uns 10, 15 anos eu não vou mais poder.
Pois é, esse negócio de camarão é relativamente normal, né? Não é a primeira vez que eu escuto isso de, depois de uma certa idade, começar a ficar mais fraco, assim, entre aspas, com camarão, principalmente.
E eu vi também que tem um lance parecido com o lance do leite, que às vezes a alergia da pessoa não é ao camarão em si, mas é uma parada que colocam no camarão industrializado,
camarase.
Sabe? É, então, todas essas coisas... O ideal é fazer teste. Tem um amigo meu fez teste. Eu quero fazer uma hora dessa. Aquele teste que eles arranham a sua pele.
Ah, sabe? Sim.
É, porém, eu também vi que esse teste, ele pega esse tipo de alergia que é tipo, sei lá, você comer camarão vai te dar coceira, vai... Ou dor de barriga, sei lá. Mas ele não pega, às vezes... aquela alergia mais grave que é de choque anafilático, assim.
Sim, cai pressão.
Esse teste pode não pegar esse tipo de alergia, porque o mecanismo é outro. Enfim, não sou médico, né? Isso aqui é tudo... É. Se isso aqui virar bonus track, pelo amor de Deus, ninguém leva nada disso a sério.
Sim.
É, mas eu vi que tem um lance assim, então também não é, pô, fiz o teste aqui, disse que eu não sou alérgico a tal coisa, vou comer até não aguentar mais. Não, calma, né? Vai com calma.
Eu lembro que quando eu era bem criança, assim, teve uma vez que eu comi siri e passei mal, bem mal, assim. Só devia ter, sei lá, 6 anos, alguma coisa do gênero. Daí meus pais acharam que, ah, então tu é alérgico, né? E nunca mais comi. E eu sempre falei, não, eu sou alérgico, eu não posso comer. Então, né, quando tinha casquinha de siri, essas coisas, eu sempre passava.
O EV tava estragado também.
Então, daí teve uma vez, e foi lá no Shopping Itaguaçu até, que tem aquela, não sei se ainda tem, tal de Companhia do Mar. É um restaurante buffet lá.
Eu já vi esse
É.
restaurante.
E tava cheio de bolinho de siri, com um cheirinho bom pra caramba.
Nossa, é
Daí eu
muito
pensei,
bom bolinho de siri.
então, daí eu fui lá, né, tava muito bom. Daí eu pensei, pô, tô no shopping aqui, tá cheio de gente. Se começar a dar um piripaque aqui, talvez alguém me ajude, né? Daí eu fui lá, peguei um, comi, deu nada. Deixei um tempinho, peguei mais. Eu pensei, eu não sou alérgico a esse negócio. Mentiram pra mim, foi, enchi o prato, cara. Negócio bom demais, assim. Daí depois eu fui tirar a satisfação com meus pais. Pô, vocês falaram que eu era alérgico. Eu, não, a gente ficou preocupado e tal. E comi tanto, cara. Comi tanto, tanto, tanto pra tirar o
Na
atraso.
dúvida, né? Mas assim, pode ser que era só aquela vez que tava estragado ou tinha alguma
É, deve ter
coisa
sido
que não caiu bem,
alguma
ou pode
intoxicação
ser
alimentar.
só uma mera coincidência. Ou pode ser que aquela experiência fez você criar tolerância à parada, não se sabe.
Mas porque intoxicação alimentar é tenso, assim. Teve uma vez, isso faz. Estava trabalhando já com. Já é da minha época de DevOS. Mas eu estava lá numa empresa, trabalhando lá. E eu. Sabe quando tu tá em desono ali, né? Daí eu esqueci de comer, né? Passei o dia todo ali. Só que lá no escritório tinha aqueles amendoim temperado, né? E basicamente eu não almocei, não fiz nada e comecei a comer só isso. Só porque, sei lá, deu aquela fominha e tal, e fui comendo isso. E fui comendo isso o dia inteiro. Daí eu comi amendoim, né? Dá com pau. E no final do dia eu comecei a tomar cerveja. Fui num bar lá e tal. Então eu fiquei o dia inteiro com amendoim e cerveja. Nossa, eu peguei o negócio, eu fiquei um mês ruim. Um mês, cara.
Esses nuts, todo tipo de nuts. E aí, agora também, de novo, mais uma daquelas coisas, façam de conta que eu sou o ChatGPT, não preste atenção em nada que eu estou falando, mas eu diz que esses nuts, eles têm uma certa toxicidade. Então você pode
Pega o fígado,
comer,
né?
mas uma quantidade limitada. E eu também tive um problema com isso. Eu tava no Canadá, na conferência lá, e aí era tarde, eu cheguei no hotel tarde, não tava a fim de sair para comer, não tava a fim de pedir nada para comer. E aí tinha um pacotão lá de castanha de caju salgada. Eu adoro castanha de caju, só que eu comi o pacote inteiro. Cara, eu passei muito mal depois. Me deu um negócio ruim assim, e é porque realmente essas paradinhas aí não é para comer muito, não.
Ah, sim, essas coisas de nuts, eu acho que uma das que menos afeta, eu sei também, né? Não é dados científicos, a minha memória é bem ruim, mas eu acho que um dos que menos que afeta é o pistache, que é
É
um dos
mesmo?
mais, um dos mais de boa para comer, assim. E o amendoim é o pior de todos, é um dos que mais afeta o fígado. Mas isso também, né? Tirado da minha memória, bem mais ou menos, que eu não sei de onde eu lembro que eu vi isso. Então, né? Zero.
Para finalizar, eu só acho muito curioso, eu sempre menciono isso, como eu nunca ouvi falar de nenhuma pessoa alérgica a amendoim. Mas nos
Né?
Estados Unidos isso é maior terrorismo, assim, tipo, é tudo ao redor do amendoim, é super controlado porque qualquer momento pode uma pessoa comer um amendoim e morrer. É muito louco isso. Que, sei lá, tipo, aqui no Brasil
É difícil, né?
obviamente deve ter, mas assim, eu.
Eu também
Geralmente
nunca
você
conheci.
conhece, tem algum parente, alguém que conhece alguém que tem alergia a amendoim. Nunca ouvi falar de ninguém no meu círculo estendido de conhecidos que tem alergia a amendoim. Mas nos Estados Unidos parece que metade da população tem, assim, é bizarro.
Pois é, não, é uma coisa que eu percebi também, que lá, eventualmente, eu já trabalhei com gente assim, aquela que tem que olhar atrás da embalagem para ver se não foi embalado na mesma fábrica que pode, sabe,
Pode
ter.
conter traços, né?
Exato, é. Mas no Brasil eu nunca conheci ninguém com isso, eu acho que é uma coisa mais comum lá, eu não faço ideia porque, não, né.